Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
E aí ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato.
É um afro de pessoa.
Temícera. Aqui homem não entra, só ouve.
Passado, você viu a nossa festa, a festa das deusas. Eu estou aqui agora com Afrodite e Deméter. Oi, meninas!
Oi!
Oi!
Boa noite!
Pois é, boa noite. Como é que foi a festa pra vocês?
Olha, eu comi muito, bebi muito.
Quando eu cheguei na festa, a Afrodite já tava comendo. Já começou aí?
É lógico, uma boquinha livre, você acha que eu vou recusar? No outro dia, lógico que comecei a dieta.
Aham. Uhum. E Deméter, já se recuperou da ressaca?
Não, me recuperei sim. Tomei bastante água, tomei uma aspirina, melhorou. Carnaval já passou.
É, agora o ano começou, né, de fato.
É, trabalho.
Mas, e os presentes, vocês gostaram?
Ai, adorei meus presentes, muito obrigada. Presentes coletivos que mandaram, poesia, textos, adorei.
Pois é, nós todos gostamos.
Também.
Ah, foi uma verdadeira festa, né? O recebimento dos presentes.
Com certeza.
Pois é, mas vamos agora pras notícias, ó. Isso é mania de jornalista, né?
Jornalista é fogo.
Vamos agora pros recadinhos, né? Os avisos que a gente tem pro pessoal. E qual é o primeiro aviso?
Então, queria lembrar que vocês podem assinar o nosso feed no Dimensão Média. Assim vocês ficam sabendo todas as nossas atualizações, né?
É.
E também tem o nosso Twitter, que vocês conhecem bem. Cada dia mais seguidores.
É, graças.
Isso deixa a gente muito contente. Que é @ilhatemícera.
Pois é, se você começou a, né, ouvir o podcast agora e ainda não conhece o nosso Twitter, segue a gente lá, que de vez em quando a gente aparece por lá pra dar uma animada na coisa, né?
De vez em quando não, né? Todo dia.
É, todo dia, toda hora.
É.
O que combina bem com esse podcast de hoje, né? Que é O Meu Computador, Minha Vida, né? Eu acho que todas aqui têm esses vícios de computador.
Ah, eu já penso em 140 caracteres. É uma coisa de louco.
Chegar em casa e ligar o computador mesmo.
Pois é.
Não precisa nem chegar em casa, né? Que agora a gente tem os celulares praticamente computadores de bolso.
Falando em computadores, se você ainda não segue o nosso grupo, né? O grupo lá no meu podcast, você vai lá no post que tem um link pra você ir lá no grupo do Temícera e entrar lá e fazer a farra com o pessoal, comentar sobre os episódios, enfim, né?
Com certeza. Lembrando também nosso e-mail, que é ilhatemícera@gmail.com. Mande sua opinião, seu recadinho, seu comentário, suas histórias, principalmente suas histórias pra gente comentar aqui, dar nosso pitaco, né, não dar nossos palpites.
É.
E você pode mandar tanto desse podcast que você tá ouvindo hoje, como do próximo podcast também, que será sobre modelos imortais.
E vamos agora pros comentários que o pessoal deixou lá. Um beijo pro Lucas e a Sumura. Ele falou o seguinte: salve deusas, este pequeno mortal é saúda. Parabéns, atrasado, pelo Dia da Mulher. Mas o Dia da Mulher é todo dia, não é mesmo? Afinal, vocês trabalham, correm, estudam e ainda tem que enfrentar o humor estranho de nós homens. Vou lhes falar apenas de um tópico levantado no programa. Mulher no volante. Isso não é problema pra mim. Vejo mulheres dirigindo tão bem quanto os homens. Na verdade, vejo mais homens barbeiros e provocando acidentes que mulheres. Mas uma coisa eu realmente tenho observado: mulher não dá passagem pra outro carro de jeito nenhum. A gente pode apelar, buzinar, gritar e elas nem querem saber. Vão metendo o carro na frente sem cortesia. É algo que nós homens temos um pouquinho, mas só um pouquinho a mais. Isso talvez tenha ligação com o modo como as mulheres conduzem os carrinhos de supermercado. Como sou sempre eu quem faz as compras, acabo enfrentando semanalmente o trânsito naqueles corredores. Adivinha quem sempre para os carrinhos nos meios dos caminhos? Ou vão entrando na frente da gente sem querer saber quem vem do outro lado? Calma! Isso não é crítica nenhuma, nem estou acusando defeito algum das mulheres. Isso são características psicológicas apenas. Assim como nós homens, temos muitos lados toscos e brutos. Cabe a todos nós, homens e mulheres, aprendermos a nos conhecer melhor para que possamos conviver bem de acordo com a nossa natureza. Tenho de lhes dizer que vocês cometeram um pequeno deslize geográfico. A Mongólia é um país asiático, não é africano. Quando é que a gente falou da Mongólia, hein, meninas?
Não lembro. Eu tava meio alta.
Também não tô.
Meio alterada.
Também não tô lembrando. Faz fronteira ao sul com a China e ao norte com a Rússia. O programa, como sempre, foi excelente. Obrigada. Que delícia ouvir as vozes das deusas logo pela manhã. Aí ele colocou entre parênteses. Há uma deusa em especial que adocica meus ouvidos. Isso.
Aposto que é arte também.
A todas vocês, rendo minhas homenagens e desejo-lhes muito sucesso, êxito e prosperidade. A gente agradece, Luffy. Não foi só ele que falou que a gente... falou da Mongólia. E a gente agradece o comentário, Lucas. Agradece porque ele sempre tá aqui, né, dando apoio pra gente. Aliás, todos que dão apoio pra gente, né, a gente agradece muito, porque isso é o que instiga a gente a continuar, né, o nosso podcast.
São muito fofos. Com certeza. E muito engraçada essa comparação com o carrinho de supermercado. Mas se for pensar, ele tá certo, porque, na verdade, a mulher, ela é um território que a mulher domina, é o supermercado. E não é muito comum a gente ver o homem lá sozinho fazendo compras. Então é uma coisa que a mulher nem percebe que ele tá lá mesmo.
É. Agora sim, é engraçado, aqui na minha casa, quem faz as compras é o meu pai. Ninguém aqui em casa sabe escolher carne, fruta, nada. Ele é quem vai sozinho e compra tudo. Compra absorvente, esmalte, compra tudo.
Ah, que legal. Meu pai não trocava uma lâmpada.
E o próximo e-mail?
Próximo comentário, né?
É.
É do Márcio Neves Machado, do Rio. E ele falou: essas deusas não são mais as mesmas. E eu achando que a Atena, Ártemis e Éfeso são as deusas castas, que nunca se interessaram por homens, deuses ou mortais. Como os tempos mudaram nos últimos 3 mil anos?
E olha só, gente, olha só que legal. Infelizmente a gente teve que fechar um pouquinho cedo nossos caixas de correio, né, pra receber os presentes. E teve um presente que o correio extraviou e chegou atrasado, que foi o presente do Edson Oliveira. Só que o presente foi tão lindo que a gente acabou decidindo colocar ele aqui agora, né, pra vocês. Então, fiquem agora, depois da mensagem de voz dele, vocês já entram direto pro tema. Beijos e até logo.
Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, people.
Saudações, deusas da ilha de Temícera, onde homem algum pode pisar. Aqui é Edson Oliveira. Bom, eu não sou um deus, mal chego a ser um homem, e diante da beleza de vocês, eu sou menos que isso. Eu quero dar os parabéns para vocês, e através de vocês, parabenizar todas as mulheres que ouvem o podcast. E eu espero que cada dia, nós, homens, tenhamos mais consciência do valor que vocês têm em nossa vida, afinal nós não vivemos sem vocês. E a história mostra que cada vez que uma mulher tomou o poder para si, o mundo mudou para melhor. E o meu presente para vocês nessa data especial é justamente isso. O desejo que vocês cresçam em poder e sabedoria e que o seu crescimento influencie outras mulheres. Terminando, quero deixar uma canção. Vocês cinco, Ártemis, Atena, Deméter, Hestia, Afrodite, representam força e coragem, sabedoria, fertilidade, família e amor. E é justamente isso que é representado na música do Erasmo Carlos, Mulher. Então eu deixo essa canção para vocês. Um beijo, meninas, e sucesso!
Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas. Sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa. Mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mas não chego aos seus pés.
Satélite nosso de cada dia, acelerado seja o vosso link. Venha a nós o vosso hipertexto, seja feita a vossa conexão, assim no real como no virtual. O download nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai o café sobre o teclado, assim como nós perdoamos os nossos provedores. Não nos deixei cair a conexão e livrai-nos do vírus. Amém. Está no ar o Temícera, você acabou de cair na Ilha Paraíso. Hoje o nosso time está um pouquinho desfalcado aqui. Hoje eu estou apenas com a deusa Estia. Oi, Estia.
Oi.
Pois é, hoje as meninas resolveram bater perna por aí e deixar a gente sozinha aqui. Mas a gente acabou convidando uma pessoa super especial. Nossa primeira convidada aqui na ilha, veja só. A gente está aqui hoje com a Daniela Monteiro. Oi, Dani.
Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô feliz aqui de estar na Ilha Temícera, muito chique.
A gente também tá feliz de receber vocês.
Com as deusas, eu estou com as deusas.
E aí, amada, gostou das dependências?
Adorei, nossa, essas luvas aqui são maravilhosas.
Muito
uma riqueza, né?
Pois é. Veja só, primeira mortal a botar os pés na ilha, olha a responsa.
Muita honra, me sinto honrada, muito obrigada.
Pois é, honra nossa de receber você aqui, minha filha. Pra quem ainda é meio alto do mundo e não conhece Daniela Monteiro, se apresente, por favor.
Eu sou a Daniela Monteiro, do DaniCast, que é um podcast semanal de música, geralmente pop, rock e mais coisa das antigas, muito flashback, coisa anos 70, 80, bem divertido. Tenho certeza que os ouvintes do Temícera vão adorar também.
Isso mesmo. E também lá do Radiofobia, né, Dani?
Também do Radiofobia, do meu chefinho Léo Lopes, Radiofobia. É um podcast que, assim, é bem humorado, tem entrevistas, bem legal mesmo. Também recomendo muito Radiofobia.
Pois é, nós também recomendamos demais. Mas é isso aí, galera. E hoje a gente vai falar sobre, né, meu computador, minha vida. Como é que o computador, o notebook, enfim, facilita a sua vida ou acaba atrapalhando às vezes, né? E pra isso a gente convidou a Dani pra conversar com a gente um pouquinho aqui. Dani, você trabalha com computador, sim?
Olha, os últimos trabalhos que eu tive foram com o computador. Trabalhei como funcionária pública no Fórum de São Luís e trabalhava diretamente com o computador, porque eu fazia as resenhas das sentenças do juiz para publicar no Diário Oficial do Estado. Até um serviço bem responsa. É, né? E também sou radialista, né? E toda rádio hoje em dia tem um computador, o um programa de rádio roda no computador, então eu tenho que mexer bastante, saber mexer muito em computador. E além de ter o meu em casa, meu notebook, que praticamente fica ligado direto.
Mas tu é daquelas que trabalha o dia inteiro no computador, chega em casa e vai entrar na MSN?
Mas sem dúvida. Não, é MSN, tanto que faz tempo que eu não uso o MSN, assim, mas redes sociais, né? É o Kut, Facebook, tô usando bastante agora. O Twitter eu uso muito, até porque é uma boa ferramenta de divulgação dos podcasts que eu participo, do Radiofobia, do próprio DaniCast também. E tenho também o iPod Touch, que é, ele acessa a internet via Wi-Fi, ou seja, eu às vezes eu saio, vou para um outro lugar e tô num barzinho, se tiver Wi-Fi eu já tô lá acessando, tô tweetando, eu sou uma... Eu sou nerd daquelas.
Quando tudo conspira pro vício, né? Assim, tem
não,
que facilitar.
Vício total. Vício total.
Eu me identifico com isso de procurar Wi-Fi nos lugares.
Eu sei, já presenciei.
Nossa, um bar ou qualquer lugar já ganha uns 50 pontos comigo se tiver Wi-Fi.
Não, pior que tem uns que ainda tem a senha, né? A gente tem que ficar. Garçom, por gentileza.
Eu chamo o garçom, por favor, qual é a senha?
Pois é, sempre quando eu trabalho, meu último trabalho, por exemplo, eu fazia clipagem, né, numa assessoria de imprensa. E assim, era a manhã inteira no computador, aproveitava que tava lá fazendo clipping, era baixando, né, série.
Pessoal que aproveita a internet do serviço, que é boa, geralmente a internet do serviço é boa, né, é rápida, aí tem que aproveitar mesmo pra fazer essas coisas. Nossa, a minha do fórum era punk, não dava, eles bloqueavam tudo lá. Ó esquema, assim, mirabolante pra poder usar o Twitter e também o Skype lá dentro, mas era embaçado.
Lá no meu trabalho, meu último trabalho também, eu tinha acesso à internet, era também no assessoria de imprensa e eu era revisora lá. Então, e quando eu entrei lá, não tinha nada, era no FTS, então assim, lá era tudo bloqueado, abri e-mail, mas não abria Gtalk, nem nada. Tinha que fazer uns gatos lá pra entrar nas coisas. Mas aí depois que o prêmio passou a se modernizar, assim, passou a ter Twitter, passou a ter YouTube, aí passei a ter acesso a essas coisas. Então, o vício, né, assim, as coisas foram colaborando.
Nossa, o YouTube era embaçado, né, de liberar, né? Mas tem as alternativas, né? Eu usava muito aquele Dailymotion. Sempre se dá um jeito.
Não, eu sempre tive sorte, né? Porque meus trabalhos sempre assim... Quando era bloqueado era só o MSN, mas aí a gente já entrava com o eBuddy. E esse último agora era liberado tudo. A parte ruim é que foi uma vez aconteceu o seguinte. Como sempre eu baixava as coisas e todo mundo sabia, e o pessoal abria mais e-mails, nem era muito viciado não, era mais eu. Aí uma vez pegou um vírus danado no computador, e como era rede, saiu passando para todos os computadores. Aí a culpa caiu pra quem? Pra mim, que baixava séries.
Eita.
Mas assim, pra mim facilita muito o trabalho justamente por isso. Como eu sou jornalista, a internet, o computador pra mim... É
fundamental, né?
Eu acho que pra jornalista tem que ter acesso liberado, geral. Principalmente Twitter, cara. Eu fico sabendo muita notícia assim, muito antes dos grandes portais através do Twitter.
Uhum. Pois é, pra mim é importante, pra vocês também?
Nas rádios que eu trabalhei era super importante ter internet. Era de lá que eu tirava as notícias, também esses resumos de novela, que geralmente a rádio tem essas coisas, né? Resumo de novela, horóscopo, tal, a coisa toda. Essa de internet, né? Não dava pra pegar de outra fonte.
Eu se tinha alguma dúvida, assim, de português, mas é mais fácil eu procurar na internet, claro, uma coisa confiável, um site.
Aquela bugada básica.
Porque né? Na gramática procurar, né? Folha.
É muito mais prático, né?
É, bem mais. No, I don't wanna wait forever. We'll be right back.
relação à faculdade, então nem se fala, né? Porque, pra fazer trabalho principalmente, né? Querendo ou não, a gente acaba fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, é de quase extrema importância, né?
Olha, eu te falar que minha monografia, apesar de ter sido uma peça prática, eu fiz um programa de TV, né? Mas tinha que ter a parte escrita. E na parte escrita tinha que ter todas aquelas bobagens, a história da comunicação, blá, blá, blá. E tinha que enrolar até chegar no ponto que eu queria. Mas a internet ajudou pra caramba.
Com relação ao meu TCC também... eu também vou fazer um trabalho escrito, aliás, esse, pra quem não sabe, né, esse podcast, o Temícera, é a parte escrita, aliás, a parte prática do meu TCC, né, que eu vou fazer sobre como o podcast pode ser uma ferramenta de sociabilização.
Nossa, e como, né?
Pois é, e assim, essa parte de ter que procurar a parte teórica sobre mídia digital, rede social, tudo isso. Assim, muita coisa eu achei em e-book, sabe? Porque, como são coisas relativamente novas, a gente não acha na biblioteca da faculdade, né? Só tem livros velhos. Você acha em...
Nossa, minha faculdade de comunicação tinha cada livro histórico, velho. Mais recente era uma coisa dos anos 80, mais recente.
As traças comendo as folhas é uma coisa terrível.
Nossa. E eu tenho um problema sério de alergia com ácaros e tal. Dava até problema de pegar nesses livros.
Uhum. Até pra você, sei lá, se você não tá nem encontrando até mesmo um livro que você queira encontrar, né? A internet vai te ajudar. Sei lá, um livro muito raro, só tem aquele livro, né? Então é uma fonte, né? Pra...
A internet, cara, você pode usar ela assim de várias formas. Você pode usar tanto pra buscar cultura, para amizade, também como tem aquele lado trash, né?
Lembra?
A internet pra ver porcaria, isso tá cheio, né? Mas dá muito pra se instruir, assistir a aulas. Muitas vezes eu vou fazer algum concurso, eu procuro aulas na internet e acho. Até acho assim, uma certa facilidade de aulas. É muito interessante.
É mesmo. Por exemplo, hoje em dia, os professores. Antigamente você tinha que tirar xerox, né? Das apostilas. Hoje em dia, não. Eles colocam lá no sistema da universidade, você acessa na hora da aula. É uma coisa muito mais prática.
Eu mesma já fiz isso. Às vezes eu levava o iPod e o material da aula eu pegava pelo próprio iPod e ficava acompanhando. O professor falando, eu acompanhava pelo iPod. Isso em outros tempos seria algo bem bizarro, né? Mas hoje em dia tá super normal.
E aquele sistema Moodle, né? Que marca sua presença, aula não presencial, né? Que eles falam. Dessa aula virtual. Também, né? Facilita a nossa vida.
Agora, assim, o chato de não ser a aula presencial é porque você não pode perguntar ali tete a tete pro professor. Você tem que mandar perguntinha. E às vezes, a pergunta que você ia fazer numa hora, você se perde, no meio da aula ele explica e fica meio sem sentido.
Uhum.
É verdade.
E com relação às amizades, assim, vocês têm facilidade para fazer amizade na internet? Como é que funciona?
Eu tenho um monte de amigos que eu conheci pela internet, mas muitos mesmo. E agora com o DaniCast, né, que é um podcast, não deixa de ser uma ferramenta também para isso, e o Twitter, nossa, aumentou consideravelmente, né? E foi muito legal olhar essas faces, esses avatares ali em carne e osso na Campus Party.
Eu pelo menos sempre tive muita facilidade pra fazer, porque eu sou muito tímida, embora as pessoas às vezes não saibam muito disso. Pra mim sempre foi muito mais fácil fazer amizade pela internet, sabe? Eu entrava naquele site tipo H5, no Orkut, quando bombava ainda, né? E eu fiz amigos que eu tenho até hoje. Mas, sabe, se fosse pra fazer ao vivo, assim, eu travo.
Sim, sou extrovertida, eu tenho facilidade pra fazer amizade, assim, pessoalmente. De internet eu tenho muitos, assim, tenho amigos da época do bate-papo da UOL, sabe, tenho amigos mais recentes, assim, não é todo mundo, né, que...
Eu também sou extrovertida, assim. Agora, assim, o legal da internet é que você pode filtrar, né, você...
Isso.
Por exemplo, se você entra no Orkut, por exemplo, na época que, assim, tava bombando, eu entrei em comunidade de assuntos que eu particularmente gostava, me interessava, e conheci outras pessoas que também curtiam aquele mesmo assunto. Ou seja, você tem possibilidade de encontrar pessoas com afinidades. Conheci gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Acre. Com os mesmos gostos que eu. Às vezes você tá ali na sua cidade e se queixa. Poxa, aqui na minha cidade ninguém gosta de filme de terror extremo, sabe? Mas aí na internet você acha a Angélica Hellis, por exemplo, que gosta de filme extremo. Sem internet eu jamais conheceria pessoas com esse mesmo gosto pra cinema que eu. Cinema bizarro.
É, pois é.
Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais os crafts nem meus PowerPoint. Me exclua também e adicione ele.
O negócio é que parece que hoje, cada dia que passa, vai afunilando mais essa coisa, né? Você vai filtrando mais e mais e mais.
Eu ia falar isso. Parecia assim que antes era uma coisa mais, assim, pelo menos quando eu comecei a ter internet, era uma coisa mais ampla, assim. Ai, e tinha Mirk, né? Naquela época do Mirk, todo mundo se falava, era mais aberto. E aí depois passou a ser uma coisa mais fechada, com MSN, não sei o quê. E hoje em dia, eu uso pouco o MSN. Os mais de talk e tudo. Então, assim, eu vejo que vai ficando mais restrito, assim, por mais que tenha mais facilidade, existem mais redes sociais, eu acho que a coisa ficou mais fechada.
Tem umas histórias de internet, assim, que são demais, aqui na minha casa, porque, assim, eu tinha acesso à internet, mas era na escola, quando eu era menor, né? Aliás, quando eu era mais nova, né? Menor eu sempre sou. Aí, assim, né? Acesso à internet da escola é o quê? Google, que na época nem existia Google, era KD.
Era.
KD é ótimo.
Eu usava disquete, né?
Era. Sim, eu pegava Carmen Sandiego, que era, acho que, eu nem sei que ano era aquele, trazia vários disquetes pra instalar na minha casa.
Eu lembro que eu fazia, a coisa que eu fazia era fazer desenho no Paint e aí salvava e colocava num disquete. Pronto.
Nossa, desenho no Paint é tosco, né?
Que diversão, meu Deus.
Hoje tantas ferramentas, tem GIMP, tem Photoshop.
Não é?
E quem sonhava com edição de áudio? A gente que trabalha com podcast, quem sonhava com isso antigamente, meu? Você tinha que usar os métodos, os meios físicos, né, pra você editar um áudio. Agora não, no computador é facinho. Eu monto o DaniCast, assim, questão de, sei lá, meia hora ele tá pronto.
Não, é engraçado. Que né, quando começou a bombar, né, aquela coisa de bate-papo e tal, aí era tanta história de fulano que morreu, ciclano que foi sequestrado, que eu morria de medo. Tudo eu achava que iam descobrir onde eu morava, né? Aí dava nome falso.
Quem perguntou se você tinha ICQ? Porque foi uma primeira vez, a primeira pergunta que ele fez pra mim quando entrou em contato comigo foi se eu tinha ICQ.
Não, eu acho que tive. A única pessoa que não tive ICQ na vida.
Eu
assim,
tive. Eu usei bastante até. Você tinha razão de se preocupar, porque uma época atrás, como era muito amplo e assim, eram mais Mirk, sala de bate-papo do UOL, ninguém fazia ideia de como você fosse. Você podia colocar uma foto whatever lá, uma foto genérica, dizer que é você, botar uma foto de uma loura, escândalo, dizer que é você e na hora não é. Podia ser até um homem no lugar de uma mulher postando, você não sabia de nada.
Verdade.
Acho que com o surgimento de redes sociais, de outras coisas, que aí a gente podia fuçar o perfil lá do indivíduo. E mesmo assim rola mentira, né? Mesmo assim não rola mentira.
Gente, a pobre da minha irmã foi tão enganada nessa vida. Porque ela, tipo, começou. Acho que encontrou no bate-papo alguém assim. Aí adicionou, era um gato. Quando ela descobriu, o menino era, sabe, aqueles gordão assim, enorme. Gente, ela ficou arrasada.
Gordão enorme, nem o problema. Gordão enorme, nem o problema. Ó, oh, pessoal que fala de gordo vai se chatear. Mas assim, você é mentira principalmente, né? Por que colocar a foto do gostosão, do Brad Pitt?
Então.
Fala logo, ó. Eu tenho um sobrepeso, sou um pouquinho gordinho e tal. É, manda real. E tem muitos gordinhos bonitos bonitinhos, né? Até falei do Jopnet, que
é bonitinho. Pois é, mas o problema não é esse. É que ela, tipo, enganou ele, ele enganou ela mesmo. Pegava todas as fotos e olha, esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha irmã.
Ah, que horror!
Nossa!
Era, falava, olha, pega aqui o mecenho da minha prima, aí ela adicionava, era ele por trás no final, sabe? Menina, foi um filme a história.
Louco.
É, realmente, é tipo, perigoso. É mesmo. Nessa época que a gente não podia identificar os outros, eu era mais, assim, reservada. Foi depois de MSN, webcam e Orkut que eu comecei a ficar mais à vontade. Não, agora acho que dá, né? Inclusive, a primeira vez que eu fui pra São Paulo foi em 2006. Eu fiquei na casa de um casal de amigos meus. 2006, um casal de amigos meus que eu conhecia só pelo Orkut. Mamãe, assim, nem acreditava. Menina, tu vai pra São Paulo pela primeira vez na tua vida e vai ficar na casa de duas pessoas que você nunca olhou pessoalmente. Eu, é. Assim, mas, assim, eu tava tranquila, né? Mas lá no fundo rolava um friozinho na barriga, né?
É, eu nunca tive um episódio assim desses, não. A única coisa, a única roubada que eu tive pela internet eu conto daqui a pouco.
Eita.
Você acabou de ouvir a primeira parte do Temícera de hoje, o Meu Computador, Minha Vida, e agora você pode ouvir a segunda parte que está logo embaixo aqui no post. Beijos e até lá!